Beth. Beth, chama o pessoal aí. Chama quem tá dentro.
Uma boa noite.
Natane, tá ligado não?
Alô? Não, não tá ligado.
Não tá ligado.
Alô? Alô? Não tá ligado. Não tá ligado. Alô? Uma boa noite a todos. 37ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Por favor, celulares desligados, hein? Declaro aberta a 37ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo de 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão a 36ª ata da reunião pública ordinária. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, distinta plateia que nos honra com suas presenças, os conselheiros, né, hoje que homenageados. Doutor Ricardo, juiz da comarca de Bicas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Senhor presidente, hoje nós não temos correspondência.
Matéria do executivo. O João não está aqui, né? Informe as comissões. Sim.
Excelentíssimo senhor presidente Ailton Moreira Mendes, demais edis, a todos que nos honram com vossa presença, que nos faz abrilhantar essa reunião, excelentíssimo doutor Ricardo, juiz de direito, a todos presentes. Eu tenho aqui, senhor presidente, informe da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, informe que se encontra disponível na Secretaria Legislativa a documentação referente à prestação de contas da REMER, referente ao último mês. Informo ainda que foi convocada reunião para amanhã, às 17 horas, com o excelentíssimo prefeito, para conversar sobre as emendas ao orçamento municipal de 2014. E envio a todos os meus colegas vereadores para participarem, visto a grande importância do assunto para o nosso município. Então, amanhã nós fizemos uma convocação para 17 horas, uma reunião com o prefeito. Espero que todos os vereadores estejam presentes para tratar desse assunto de suma importância. É só isso, vereador.
Senhor presidente, boa noite aos demais colegas, todos os presentes. Eu tenho alguns pareceres a apresentar, senhor presidente. Inicialmente o número 66, que diz respeito ao projeto de emenda modificativa número 11, ao projeto de resolução número 3, que altera o projeto de resolução número 3/2013, no que tange ao regime de urgência e urgentíssima. Relatório. A 11ª proposta de emenda ao projeto de resolução que institui o novo regimento interno desta Casa Legislativa, apresentada pela mesa diretora, tem o intuito de acrescer um parágrafo ao artigo 169 da proposição, atribuindo ao presidente da Câmara a prerrogativa de preliminarmente não acatar o pedido de tramitação legislativa em regime de urgência, formulado pelo Poder Executivo. É o relatório. Voto do relator. O parágrafo a ser acrescido, segundo a proposta de emenda apresentada, tem a seguinte redação, abre aspas, artigo 169, no seu parágrafo 6º, ele diz o seguinte: se o chefe do Poder Executivo requerer apreciação de projeto de lei em regime de urgência e for constatada manifestamente que não é o caso de se adotar este regime, por ato da presidência, o projeto será recebido pelo procedimento ordinário. Fecha aspas. Como se percebe, a ideia é atribuir ao presidente da Câmara, em critério de juízo isolado, não acolher o pedido de tramitação em regime de urgência solicitado pelo Poder Executivo Municipal. Ocorre que o projeto do novo regimento interno da Câmara, apenas duas sessões à frente de onde se pretende a alteração, nos artigos 173, 174 e 175, trata especificamente do regime de urgência, estabelecendo, inclusive, sobre o procedimento de não submissão ao regime de urgência nos casos em que, manifestamente, se configure inadequada ao conteúdo da proposição apresentada. Perceba-se que o texto atual já traz previsão e competência procedimental quanto ao assunto, conforme se afere no parágrafo 2º do artigo 173, que diz o seguinte, artigo 173, adotar-se ao regime de urgência para que determinada proposição tenha sua tramitação abreviada em atendimento a interesse público relevante. E em seu parágrafo 2º, diz o seguinte, que o regime de urgência, por solicitação do prefeito municipal, poderá ser questionado por qualquer vereador, adotando-se, para tanto, o rito do artigo 165 desse regimento interno. O rito citado do dispositivo acima é aquele ao qual se submetem aos requerimentos sujeitos à apreciação do plenário. Vejamos. Artigo 164. Serão escritos e sujeitos à deliberação do plenário os seguintes requerimentos que versem sobre, e lá em seu inciso 6º diz o seguinte, inclusão de proposição em regime de urgência, e no inciso 9º, regime especial, urgência e prioridade para a apreciação das proposições. Fecha aspas. E, obviamente, há uma lógica de o porquê de tal prerrogativa não poder recair exclusivamente ou preliminarmente à figura individual da presidência. É que o regime de urgência deve ser invocado quando evidenciar-se o relevante interesse público em sua apreciação abreviada. Daí que, acrescer o pretendido com a presente emenda, dotaria o presidente da Casa de um poder que deve, primordialmente, recair sobre o soberano plenário. Em outras palavras, acatar a emenda que se apresenta é retirar do plenário a competência para estabelecer o que seria e o que não seria considerado de relevante interesse público para fins de abreviação da tramitação legislativa de determinada proposta. Sendo que, em nossa opinião, tal extirpação de competência afronta nosso ordenamento jurídico. Com tais argumentos, temos que a proposta de emenda analisada não merece acolhida. É o parecer que se submete à apreciação do colegiado plenário, Bicas, Minas Gerais, 17 de novembro de 2014, Aloysio Borges, vereador, relator. Assina comigo, vereador presidente da comissão, Nilo César Gonzi. A conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 17 de 11 de 2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 11 de 2014, ao projeto de resolução número 3 de 2013, conclui pela rejeição da proposta, considerando a afronta à competência do plenário. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Assina comigo o vereador presidente Nilo César Gonzi, esclarecendo que, né, vereadora Beth impedida. Tem agora o parecer número 70, senhor presidente. Também diz respeito ao projeto de emenda modificativa número 12, ao mesmo projeto do regimento, novo regimento interno. O relatório trata-se da 12ª proposta de emenda apresentada pela mesa diretora ao projeto de resolução que institui o novo regimento interno desta casa. Referida proposta pretende alterar a redação do artigo 225 do projeto, visando acrescer ao texto forma procedimental a ser seguida nos casos de perda de mandato de vereador. É o necessário relatório. Voto do relator. O acréscimo pretendido, a redação original do projeto, estabelece os casos em que o vereador fica sujeito à perda do mandato eletivo, atribui competências e procedimentos a serem observados no processo de cassação. Segundo se apresentou na justificativa, a emenda teria o condão de descrever o mecanismo de garantia do direito de defesa, já que, segundo os proponentes, as previsões constantes no texto original seriam genéricas. A matéria em apreço encontra-se descrita no artigo 82 da Lei Orgânica Municipal e no projeto do novo regimento interno nos artigos 223 a 226, fazendo-se nos dois diplomas remissões à legislação federal, no caso, ao Decreto-Lei número 201 de 1967, que trata da responsabilidade do prefeito e vereadores e da outras providências. Referida à legislação federal, traz esmiuçadamente os procedimentos a serem seguidos nos processos de perda de mandatos.
Mas ele não vai entrar a votação.
Não vou ler tudo, senhor presidente, porque aqui só está traduzindo o que diz no decreto. E, no obstante, a redação sugerida na emenda em apreço será análoga ao disposto nos regimentos internos da Câmara de Deputados e Senado Federal, artigo 240 e artigo 32, respectivamente. Entendemos que, diante do que prescreve o decreto-lei já citado, há redução de prazos e, consequentemente, limitação de garantia. Como a justificativa à emenda, como dito, seria de descrever os procedimentos para o exercício da ampla defesa do acusado e, estando tais procedimentos detalhadamente reportados na Lei Orgânica Municipal e na legislação federal pertinente, considerando ainda alguns prazos mais amplos concedidos na citada legislação, temos que a acolhida da emenda acabaria por gerar efeito inverso ao pretendido. Assim, e com tais fundamentos, temos que a proposta de emenda analisada não atende à finalidade a que pretende, não merecendo a acolhida dos nobres colegas. É o parecer que se submete à apreciação do colégio plenário, Bigas, 17 de novembro de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, vota comigo, vereador Nilson César Gomes, presidente da comissão. E o parecer final, conclusão do parecer, a Comissão de Financiarização e Justiça, em reunião realizada em 17 de 11 de 2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 12, conclui pela rejeição da proposta, considerando que o efeito gerado pode ser o inverso do que se pretende. Presentes, senhores vereadores Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara, em 17 de novembro de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, assina comigo o vereador presidente Nilo César Gonzi. Parecer número 71, diz respeito ao projeto de emenda modificativa número 13, ao mesmo projeto de resolução, que é o do regimento interno. Relatório. A 13ª emenda apresentada pela mesa diretora ao projeto de resolução que institui o novo regimento interno da Câmara de Bicas pretende suprimir a redação do artigo 238, que trata da tramitação terminativa de proposições nas comissões. É o relatório. E o meu voto. Ao que se denota, pretende-se suprimir do Instituto da Tramitação Terminativa nas comissões, suprimindo-se, para tanto, o artigo 238 do projeto de resolução do novo regimento interno. Entretanto, todo o capítulo 4 do título 8 do projeto do novo regimento interno trata da matéria, senão vejamos. Artigo 238. As comissões, no âmbito de suas atribuições, cabe, dispensada a competência do plenário, discutir e votar. Número 1. Projetos de lei ordinária cuja matéria seja relativa à declaração de utilidade pública ou de denominação de prédio ou logradouro público. 2. Projetos de resolução da mesa diretora, desde que não sejam sujeitos a quórum qualificado. 3. Projetos de decreto legislativo, desde que não sejam sujeitos a quórum qualificado. Parágrafo 1º. Presidente da Câmara, ouvidas as lideranças, poderá conferir às comissões competência para apreciar terminativamente qualquer projeto de lei ordinária que não sujeito a quórum qualificado. Parágrafo 2º. Encerrada a apreciação terminativa que se refere a esse artigo, a decisão da comissão será comunicada ao presidente da Câmara Municipal para a ciência do plenário e publicação. Parágrafo 3º. No prazo de 2 dias úteis, contado a partir da publicação da comunicação referida no parágrafo 2º, poderá ser interposto recurso para apreciação da matéria pelo plenário da Câmara. Parágrafo 4º. O recurso, assinado por pelo menos 2 vereadores, será dirigido ao presidente da Casa. Parágrafo 5º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo 3º, sem interposição de recurso, o projeto será, conforme o caso, encaminhado à sanção, promulgado ou arquivado. Artigo 239. Aplica-se à tramitação dos projetos e demais proposições submetidas à deliberação terminativa das comissões as disposições relativas a turnos, prazos, emendas e demais formalidades e ritos exigidos para as matérias submetidas à apreciação do plenário da Câmara. Artigo 240. na distribuição das matérias subordinadas na forma do artigo 238, a apreciação terminativa das comissões, o presidente da Câmara, quando a proposição tiver seu mérito vinculado a mais de uma comissão, poderá, inciso 1º, definir qual a comissão de maior pertinência que deva sobre ela decidir. Inciso 2, determinar que o seu estudo seja feito em reunião da comissão mista, observado no que couber o disposto no artigo 71, incisos 9 e 12 deste regimento interno. Artigo 241, as deliberações terminativas nas comissões serão tomadas pelo processo nominal e maioria de votos, presente a maioria de seus membros. Parágrafo único. As proposições referidas no artigo 238, incisos 1 e 2, reservadas à competência terminativa das comissões, não poderão ser apreciadas em regime de urgência, salvo se da decisão proferida houver recurso interposto por pelo menos 2 vereadores para discussão e votação da matéria no plenário. Fecha aspas. Portanto, não há lógica técnico-legislativa na supressão do artigo 238, sendo que os demais e subsequentes reportam-se ao mesmo. A supressão simplesmente do artigo 238 causaria colapso na coerência da norma. Lado outro, ainda que se entenda que a intenção seria da supressão do Instituto da Tramitação Terminativa nas comissões, o que se pode depreender pela leitura da justificativa apresentada, temos que a mesma carece de melhor compreensão. Ressalta-se em primeiro plano que, de maneira alguma, há supressão de competência do plenário. Trata-se simplesmente de forma procedimental de tramitação, tal qual ocorre na quase totalidade das casas legislativas, Senado Federal, Câmara de Deputados, Assembleias Legislativas e na maioria absoluta das câmaras municipais. Pela justificativa apresentada, percebemos a ausência de entendimento quanto ao Instituto. A pergunta que fica é de onde se retirou a ideia de que a tramitação terminativa nas comissões pressupõe que os vereadores desejam trabalhar menos. A forma procedimental no trâmite das proposições não altera em absolutamente nada o quantitativo do trabalho dessa Casa Legislativa. Note-se que as matérias possíveis de submissão à tramitação terminativa nas comissões são extremamente limitadas e, ainda assim, estão plenamente sujeitas à remessa ao plenário, bastando a manifestação dos edis quanto a tanto, ocasião em que a proposição seria submetida ao mesmo. O grande objetivo da instituição deste procedimento de tramitação, já adotado nas demais casas legislativas, conforme massivamente debatido durante os trabalhos de confecção da minuta do novo regimento interno, é o de preservar a memória e os nomes de pessoas durante as discussões de projetos de denominação de prédios ou logradouros e de concessão de honrarias diante do plenário. Obviamente, conforme já dito, que se não houver concordância dos demais membros do Poder Legislativo quanto ao resultado da votação nas comissões, assiste-lhe o direito a remeter a matéria mediante recurso à discussão plenária. Como se percebe, pode até ser que a tramitação terminativa gere mais trabalho a essa casa, e não menos, como parece ter entendido a mesa diretora. Frise-se ainda que não se trata de inovação a questão aqui posta, pois vem sendo empregada há muito nas organizações do Poder Legislativo em todo o seu âmbito. Desta forma, temos que, por um lado, aprovar a emenda como se encontra traria desconexão do texto normativo, com prejuízo à lógica do documento e, por outro, o próprio mérito da proposta não encontra justificativa plausível à sua aprovação. É o parecer que se submete à apreciação do colegiado plenário, Bicas, em 17 de novembro de 2014, Luiz Borges, vereador relator, vota comigo, presidente da comissão, vereador Nildo César Gonzi. A conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 17 de 11 de 2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 13 de 2014 ao projeto de resolução número 3 de 2013, conclui pela rejeição da proposta, conforme fundamentação constante no parecer. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Assina comigo, vereador presidente. Parecer número 72, senhor presidente, que também é uma emenda ao projeto do parecer, do regimento interno, desculpe. O relatório trata-se da 14ª emenda apresentada pela mesa diretora ao projeto de resolução que institui o novo regimento interno da Câmara. A emenda em apreço pretende alterar a redação do artigo 247 para acrescer a declaração de ponto facultativo pela mesa diretora da Câmara. Voto do relator. A redação original do artigo 247 do projeto de resolução número 3 de 2013, que institui o novo regimento interno da Câmara Municipal, é a seguinte. Abre aspas. Artigo 247. Não haverá expediente no Poder Legislativo nos dias de ponto facultativo decretado pelo município. Fecha aspas. A redação pretendida com a emenda é a seguinte. Abre aspas. Não haverá expediente no Poder Legislativo nos dias de ponto facultativo decretado pelo município ou pela mesa diretora. Fecha aspas. Como se denota, a redação implica numa possibilidade de decretação de ponto facultativo pela mesa diretora da Câmara, o que não é possível legalmente. Ainda que a pretensão tenha sido uma previsão de regulamentação interna corporis, a previsão de decretação de ponto facultativo, no nosso entender, não se amolda à espécie pretendida. O Poder Legislativo, por meio do seu órgão diretivo, pode determinar a suspensão do expediente da Câmara Municipal e, para tanto, basta a publicação de uma portaria, instrumento apto aos efeitos que se pretende. Não havendo muito que se estender da matéria, temos que a proposta não deve ser acolhida, quer pela possibilidade de interpretação dúbia, quer pela inadequação do instrumento eleito, no nosso entender. É nossa manifestação, na forma de parecer, que ora se apresenta a apreciação dos nobres colegas. Bicas, 17 de novembro de 2014, Luiz Borges, vereador, relator. Assina comigo, vereador presidente, Nilo César Gonzi. A conclusão, senhor presidente, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 17 de 11 de 2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 14 de 2014, ao projeto de resolução número 3 de 2013, conclui pela rejeição da proposta, conforme fundamentação constante no parecer. Presentes, senhores vereadores, Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Parecer número 73, senhor presidente, que também é sobre a proposta de emenda modificativa número 15 ao regimento interno, ao projeto de resolução do regimento interno, novo regimento. Relatório. A 15ª e última emenda apresentada pela mesa diretora ao projeto de resolução que institui o novo regimento interno da Câmara de Bicas refere-se ao prazo de entrada em vigor da norma. Trata-se da instituição de um vacatio legis, vacância de lei, de 90 dias. É um imprescindível relatório. Voto do relator. Originalmente, o projeto de resolução que institui o novo regimento interno da Câmara entraria em vigor 45 dias após sua publicação, conforme dispõe o artigo 1º do Decreto-Lei 4.657, de 1942, Lei de Introdução ao Código Civil. Abre aspas, artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. A intenção da emenda apresentada é de ampliar o vacatio legis para o dobro deste tempo, ou seja, 90 dias. Considerando a profundidade de transformação que o novo regimento interno irá imprimir no processo legislativo e nas questões interna corporis da Câmara Municipal de Bicas, é compreensível a demanda no sentido de que haja tempo suficiente para a ambientação necessária à aplicabilidade da nova normativa. Sendo legalmente possível a definição de qualquer período de vacância, desde que o princípio da razoabilidade reste observado, e no presente caso o tempo nos parece adequado à complexidade das mudanças, não existem quaisquer óbices à pretensa alteração. Assim, temos que a proposta de emenda número 15 de 2014 merece acolhida, já que pertinente e meritoriamente é revestida da necessária legalidade. É a manifestação que se submete ao plenário. Bicas, em 17 de novembro de 2014, Aloysio Borges, vereador, relator, assina comigo, presidente da comissão, vereador Nilo César Gonzi. A conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 17 de 11 de 2014, em avaliação ao projeto de emenda modificativa número 15 de 2014, ao projeto de resolução número 3 de 2013, conclui pela aprovação da proposta, conforme fundamentação constante no parecer. Presentes, senhores vereadores Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara Municipal, em 17 de novembro de 2014, assinam os dois vereadores que apresentaram a conclusão. Tem ainda aqui o parecer número 74. Esse diz respeito ao projeto de lei do Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bicas para o exercício financeiro de 2015. É o relatório. Trata-se de projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015, proposta orçamentária de 2015. Esta Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, ao receber a proposição, providenciou a realização de reuniões e audiências públicas para um amplo debate da peça orçamentária em atendimento à resolução número 276 de 2009. Com o projeto, veio a esta comissão o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo, destacando que a análise cinge-se dos aspectos jurídicos, não adentrando na seara contábil. É o necessário relatório. Eu vou bater só a conclusão, senhor presidente, porque o relatório é só baseado em análise técnica. No que concerne ao enquadramento legal, como conclusão, tendo em vista o devido trâmite de forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, estando mesmo apto à análise legislativa, ressaltando que caberá aos nobres vereadores a ponderação acerca das disposições contidas no projeto, ou seja, a apreciação do mérito e sua conveniência. É como voto, salvo melhor juízo. Bicas, em 17 de novembro de 2014, Aloysio Borges, vereador relator, assinam comigo os vereadores Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. A conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 17 de 11 de 2014, opinou unanimemente pela legalidade e regularidade do projeto de lei do Executivo número 40/2014, tudo na forma do parecer do relator. Presentes os senhores vereadores Aloysio Barbosa Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara, em 17 de novembro de 2014, assinam comigo os demais membros da comissão. Parecer número 75, senhor presidente. Que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 41 de 2014, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei que institui a previsão de subvenções sociais às entidades que menciona para o exercício de 2015. Acompanha a justificativa, assim como o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou favoravelmente ao mesmo. É o necessário relatório. Quanto ao objeto da atuação das entidades beneficiadas, mais especificamente a Sociedade Protetora dos Animais, a ampla abordagem dada pela assessoria jurídica desta Câmara, com profundidade e pertinência, já esgotou o assunto, dotando a matéria dos contornos jurídicos necessários ao trato da questão. Isso posto e como conclusão, tendo em vista o devido enquadramento de forma legal, opino pela regularidade e legalidade do projeto de lei em questão, ressaltando a necessidade de apreciação meritória por parte do plenário, que deverá apreciar sua conveniência. É a minha manifestação, Bicas, em Minas Gerais, em 17 de novembro de 2014. Aloysio Borges, vereador relator, assinam comigo os demais membros da comissão. Conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 17 de 11 de 2014, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei do Executivo número 41/2014, que está apto ao regular prosseguimento e apreciação plenária, tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara, em 17 de novembro de 2014, assinam comigo todos os membros da comissão. Por último, senhor presidente, o parecer número 76/2014, que diz respeito ao projeto de lei do Executivo número 39/2014, que insere ações aos programas constantes no plano plurianual para o exercício 2014-2017. Relatório. O projeto de lei em apreço pretende alterar o plano plurianual vigente, incluindo ações aos programas então constantes na norma. Sob o crivo da assessoria jurídica da Câmara, consignou-se que havia erro material na proposição, tendo o Executivo sido oficiado quanto a tanto e, a tempo e modo, providenciado as correções necessárias. É o necessário relatório. Eu vou ler o voto, senhor presidente, porque isso aqui diz respeito a mais uma alteração que está dentro do orçamento. A finalidade primordial do plano plurianual, em termos orçamentários, é de definir objetivos e metas que comprometam os poderes executivo e legislativo no que concerne à continuidade dos programas quanto à distribuição dos recursos. É a própria Constituição da República que, por seu artigo 165, parágrafo 1º, estabelece o conteúdo da lei que institui o plano plurianual. O plano plurianual funciona, na realidade, como uma espécie de carta de intenções do governo, depois de aprovado. Tal como na lei orçamentária, na hipótese de não se ter estabelecido no aludido plano alguma prioridade, este poderá ser modificado, mediante lei específica, para o fim de se contemplar aquela prioridade que nele não tiver sido inserida. Desta feita, não carecendo de maiores delongas, quanto à pertinência da proposta, temos que o projeto de lei do Executivo número 39/2014 encontra-se revestido na forma legal e em consonância com o que prescreve a Constituição da República e as demais legislações atinentes à matéria. restando o projeto apto para apreciação meritória por parte do plenário. É minha manifestação, Bicas, Minas Gerais, 17 de novembro de 2014. Aloysio Borges, vereador relator, assina comigo os demais membros da comissão. E a conclusão, a Comissão de Financiarização e Justiça, em reunião realizada em 17/11/2014, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei do Executivo número 39/2014, que está apto a regular prosseguimento e apreciação plenária. Tudo na forma do parecer exarado, presente, senhores vereadores, Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Secretaria da Câmara, em 17/11/2014, assinam comigo todos os vereadores membros da comissão. Somente isso, senhor presidente.
Acabou. Entrada de requerimentos e projetos. Dona Sônia, por favor. Pode falar.
Boa noite, vereador Ailton Moreira Mendes, presidente desta Casa Legislativa, demais vereadores. Cumprimento o nosso prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, o senhor doutor Ricardo, juiz da comarca de nosso município. Cumprimento também os agraciados do Conselho Tutelar e aos demais presentes. A todos vocês, uma boa noite. Eu apresento dois requerimentos, de número 44 e 45. De número 44, é uma moção de pesar. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas, a vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito constar nos anais desta Casa Legislativa moção de pesar pelo falecimento de Joelma Schettino Pereira. Justificativa. Solidariza-se neste momento com a família enlutada e externa o sentimento de perda comum a todos nós. Nossa cidade perde hoje uma grande mulher pública, Joelma Schettino Pereira, nascida em 4 de agosto de 1967, filha de José Messias Schettino e de Neuma Chi Cortá. Foi casada com Renato Pereira, tendo por filhos Mateus, Luísa e Fernanda, aos quais envio um afetuoso abraço. Ciente de que o melhor instrumento de colaboração do cidadão para a comunidade é a participação política, segui os passos do pai. Tornou-se vereadora nos anos de 2005 a 2009, tendo presidido esta casa no ano de 2006. Dentre seus projetos legislativos, destaca-se o projeto de emenda à Lei Orgânica 01 de 2006, em autoria com os demais membros da mesa diretora, Francisco Silvestre Machado, como vice-presidente, Jorge Luiz Ribeiro, primeiro secretário, Gilson de Souza Matos, segundo secretário. Com a aprovação, o projeto transformou-se na emenda à Lei Orgânica número 11 de 2006, extinguindo o voto secreto no âmbito da Câmara Municipal de Bicas. Destacou-se ainda na vida pública pela crença no diálogo como força motriz da política. Portanto, Bicas reconhece, nesse momento difícil, por intermédio da vereadora requerente, as qualidades desta distinta mulher. Assim, faz chegar aos familiares sinceras condolências, ciente de que aqueles a quem a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 17 de novembro de 2014. Sônia Maria Pereira Matos, vereadora proponente. Requerimento de número 45, de 2014. É um pedido de informação. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. A vereadora que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo a relação de empresas beneficiadas pelo Programa Municipal de Incentivo à Instalação de Novas Empresas, modernização ou ampliação de postos de trabalho em empresas já instaladas. PRONOVE, criado pela Lei número 1662, de 2013. Justificativa: esta solicitação se faz para conhecimento desta vereadora. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 17 de novembro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Muito obrigada.
Sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite aos presentes. Emeritíssimo juiz de direito, doutor Ricardo Domingos de Andrade, prefeito municipal Geraldo Magelo Longo dos Santos, os conselheiros que serão agraciados. Senhor presidente, é só para fazer uma menção que na reunião passada eu apresentei 3 requerimentos, só que estavam com a numeração equivocada. Corretamente seria o de 35, 36 e 37, que já foram corrigidos na ata. Tá? É só para fazer essa menção. Tá bom.
Eu tenho aqui um requerimento do número 32, pedido de providência. Excelentíssimo senhor Ailton Moreira Mendes, presidente da Câmara Municipal de Bicas. Vereador que a subscreve, requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e seguir discriminada. Solicito ao processo executivo municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, que através da Secretaria Municipal de Obras, sejam colocadas placas de sinalização de trânsito, proibindo estacionar e parar no lado ímpar da rua Flora Alhada Salgado. Justificativa: procurado por moradores da rua, em especial o senhor Antônio Marcos Ralph de Guerra e o senhor Paulo Dato, ambos com problemas de locomoções, estes relataram que vizinhos estacionam os veículos em ambos os lados, em desacordo com o Código Nacional de Trânsito. Como a rua é estreita, atrapalha a passagem de veículos maiores, dificultando o fluxo. Desta feita, é preciso avaliar o local, o que espera que seja feita a partir deste requerimento. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Bicas, 17 de novembro de 2014. Nilo César Gomes, vereador proponente. Muito obrigado.
Louro. Louro, de nada não. Bete. Não.
Boa noite, o prefeito doutor Geraldo Magelo, quero cumprimentá-lo, que no início da reunião o senhor nos fazia presente, quero dar o nosso boa noite. Senhor presidente, eu tenho um requerimento número 23 e 24, que são ambos uns pedidos de providências. A vereadora que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito do senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magelo Longo dos Santos, junto ao órgão competente, a desobstrução de um bueiro na rua Governador Valadares, próximo à passarela de pedestres construída recentemente. Justificativa? Esta solicitação se faz a pedido dos moradores da região devido ao acúmulo de água, uma vez que o bueiro que havia antigamente no local foi tampado. Portanto, requer a desobstrução do referido bueiro para que possa novamente captar as águas acumuladas na superfície. Sala das sessões da Câmara Municipal, 17 de novembro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Solicitando também ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magelo Longo dos Santos, esse é o requerimento número 24, senhor presidente. Junto ao órgão competente, o total da folha de pagamento dos funcionários em dezembro de 2012 e o total da folha de pagamento em julho de 2014. Como justificativa, essa solicitação se faz para conhecimento dessa vereadora. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de novembro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso, presidente.
Pelo requerimento, número 10 de 2014, é a moção de aplausos. Excelentíssima senhora Sônia Maria Pereira Matos, vice-presidente da Câmara Municipal de Bicas. O vereador que a subscreve é que após tramitação regimental seja encaminhada em matéria de epígrafe a seguinte discriminada. Solicito constar na ata desta Casa Legislativa a moção de aplausos em homenagem aos conselheiros tutelares do município de Bicas. Eu vou ler em nome não, que se eu tiver errado vocês me falam depois, tá? Helene Rosa, Gilmara Valeriano, Janaína Guedes Reis Teixeira, Jurema Dark, Moisés de Oliveira, Maria Helena Martins Henrique, Maria José de Albuquerque Melo Santana. São esses mesmo? Justificativo. No dia 18 de novembro, é amanhã, se comemora o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Este cargo é exercido por pessoas que têm fé, papel de porta-voz às suas respectivas comunidades, atuando junto aos órgãos e entidades para assegurar os direitos da criança e adolescentes. O Conselho Tutelar tem um ser de educar na comunidade. A sua postura é de orientar, encaminhar as situações e apresentar o mediador de conflitos e atendimentos à primeira linha, tem o sentido de garantir e promover o direito. A cidade de Bicas tem um conselho tutelar atuante, responsável por garantir o direito às nossas crianças e adolescentes, onde a criança e o adolescente é a prioridade. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, 10 de novembro de 2014, vereador proponente, Ailton Moreira Mendes. Assuntos urgentes. Nos assuntos urgentes, eu também vou usar a palavra e vou pedir ao secretário, à secretária, comunicar que o vereador Francisco Vicini será o representante da Câmara no hospital. Eu fui designado, mas estou transferindo o direito para o Vicini. Tá certo?
Você vai ficar no lugar dele? Hein? Você está abrindo mão?
Pra... Eu estou abrindo mão, Francisco Vicini entrar. Mais alguma coisa, assuntos urgentes?
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Boa noite a todos os colegas, doutor Ricardo Domingos Andrade, doutor Geraldo Magelo, os conselheiros, a turma aí está sempre comparecendo. Nós estávamos em conversa na secretaria hoje e eu não guardei bem a data, então eu queria que o senhor fizesse uma explanação a respeito da licitação da perícia técnica da creche. A data, eu acho que é dia 29, 26.
Está aqui, eu vou falar no final.
O senhor vai falar no final?
Vou falar no final.
Então tá bem.
Sim, pode.
Só queria aproveitar, senhor presidente, aproveitar os assuntos urgentes e aproveitar a presença do prefeito aqui no plenário para lhe solicitar, prefeito, que eu, semana passada, eu encaminhei aqui no plenário um anteprojeto de lei que foi aprovado a respeito do fundo, da criação do Fundo Municipal de Esporte e Lazer. É um anteprojeto de lei, depende da iniciativa que é privativa de Vossa Excelência. Se eu pudesse encaminhar para a gente o quanto antes, para a gente votar antes do final do ano, que a intenção além da criação do fundo, o anteprojeto de lei, ele vincula os recursos do CMS esportivo ao esporte municipal. Porque alguns dos conselheiros me procuraram preocupados com a destinação do recurso, né? que é o recurso do ICMS esportivo, que ano que vem está previsto alguma coisa perto de R$70 mil, foi conseguido graças ao esforço deles, conselheiros, em documentar todos os eventos esportivos de lazer na cidade. Então eles estavam preocupados com o desvio da utilização do recurso. Eu apresentei esse anteprojeto de lei na semana passada. Gostaria muito que ainda essa semana, se Vossa Excelência pudesse encaminhar para a Câmara para a gente votar ainda antes do final do ano, acho que seria interessante. Além disso, gostaria de aproveitar também e pedir que tem mais uns 3 ou 4 anteprojetos de lei meu, que foram apresentados logo no início dessa sessão legislativa. Um diz respeito à questão de PVA, um diz respeito à questão de comissão de transição municipal de governo, e tem mais uns 2 lá que ainda não deram a entrada. Se a gente pudesse tentar enviá-los para a Câmara o quanto antes, eu acho que seria, todos eles, logicamente, que eu julgo interessantes, mas depende da avaliação do governo. Mas, de qualquer forma, acho que eles todos poderiam ser úteis à nossa cidade. Inclusive, tem um vereador Rafael Aquino também, que eu acho muito interessante, que concede desconto em IPTU para instalação de câmeras de vigilância em residências, comércio, muito interessante também. E todos eles estão parados lá no Poder Executivo, aguardando a iniciativa que é privativa de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Senhor presidente, só complementando as palavras do nobre colega, aproveitando que a presença do nosso prefeito aqui, doutor Geraldo Magela, para que quando você fosse abordar esse projeto de lei do vereador Louro lá do esporte lá, que você desse atenção aos conselheiros. Nós temos hoje 14 conselheiros, foi um conselho com pessoas íntegras da comunidade que estão ali voluntariamente para ajudar, então, na elaboração. Não deixe de fora, chame o conselho, para isso que serve o conselho do município, para eles participarem juntamente com o município, tá? Para que esteja uma transparência boa.
Assuntos urgentes? Pode falar, dona Sônia.
Eu gostaria...
Dona Sônia.
Eu vou me dirigir à comissão de educação, saúde. Eu tenho sido muito cobrada, inclusive por pessoas que trabalham no setor educacional, com relação ao plano decenal municipal de educação, que ainda não foi votado. Então, eu já procurei hoje a secretária e ela me disse...
Não, posso só para esclarecer.
Sim, posso.
Porque eu confundi, desculpe, a senhora falou da Comissão de Educação. Na verdade, ele ainda está sob o poder da Comissão de Finanças.
Sim.
A relatora é a vereadora Beth.
Educação. Sim. Eu tenho sido procurada por pessoas do Departamento de Educação, porque esse plano ainda não foi, entrou em votação e para conhecimento dos vereadores. Eu já o conheço. E a secretária me disse que ele ainda está no jurídico, não é isso?
Ô, vereadora, foi feito as cópias, a nossa secretária distribuiu para todos os vereadores. Porque nós da comissão, nós gostaríamos que houvesse a participação de todos os vereadores, porque a comissão, né, são 3 membros, mas as pessoas também, os outros vereadores, têm, né, as suas ideias, as suas propostas, e para poder discutir conosco. Foi distribuído e nós gostaríamos também que houvesse a manifestação, né, dos demais vereadores para a gente poder sentar e discutir melhor. Porque eu, na minha opinião, como membro da comissão, não é, vereador Nilo, a gente gostaria que os demais vereadores se posicionassem e pudessem participar conosco. Essa semana, agora, estaremos disponíveis, amanhã, se algum vereador pudesse estar presente aqui, nós já podemos dar uma olhada. O vereador pudesse levar para casa um tempo disponível que ele tivesse, olhar alguma coisa e pontuar, para ficar até mais fácil para nós discutirmos e chegarmos a um consenso.
É, porque precisa de ser votado e tornar-se projeto de lei. Só isso, obrigada.
Ainda assuntos urgentes? Espera um bocadinho.
Solicito a primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 37ª reunião pública ordinária. Está em discussão? Aliás, eu não vou botar em discussão. Como nas reuniões anteriores, que foram apresentadas aqui as emendas, acordamos pelo plenário que todas as emendas apresentadas, como são várias, serão analisadas e discutidas pelos demais vereadores. Então, não serão colocadas em votação hoje, aguardando para, juntamente com as outras emendas, a serem avaliadas em conjunto em outra sessão. Colocadas em votação no plenário, todas as emendas. Eu quero, se vocês concordam, os pareceres número 66, 70, 71, 72 e 73, que são várias emendas. Vocês concordam?
Sim. Agora nós podemos marcar a reunião interna para discutirmos os pareceres, né, que ficaram suspensos, para em seguida a gente poder votar o regimento interno propriamente dito.
Eu vou deixar a cargo de vocês escolherem o dia e a hora. Via a disponibilidade de cada um. Segunda-feira, 17 horas, pode ser? Antes da reunião, você que está aqui? 17 horas, segunda-feira. Pode?
É muita coisa.
Hein? Então 16, hein? Vocês acham que um pouco, uma hora e meia? Pode ser 16 horas de segunda-feira? Não está marcado 16 horas de segunda-feira, hein? Está em discussão os pareceres 74, 75 e 76 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Pareceres aprovados. Agora que deu os requerimentos. Eu vou começar pelo requerimento, o 10, a moção de aplausos, 10 de 2014. Está em discussão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, requerimento aprovado. Requerimento número 45/2014. É o pedido de informação da vereadora Sônia Matos. Está em discussão. Está em votação. Requerimento aprovado. Requerimento número 32. Do vereador Nilo César Gonzi. Está em? A rua que ele citou? Florelado Salgado.
Senhor presidente, foi apresentado um requerimento já esse ano, tem uns 5 ou 6 meses já, do mesmo assunto. Apresentado por mim. Sim. Aí é da mesa, né? Se dá segmento ou não,
então,
mas foi apresentado.
Vereador. Eu ia pedir o senhor para retirar, porque já tem um requerimento.
Não, não tem problema. Se já foi feito esse requerimento, não é? Estou fazendo esse requerimento para reforçar lá, porque até hoje não foi tomado providência.
Tá bom.
Não é? Então, o que acontece? Eu vou ter que enviar um ofício, não é? Que o requerimento foi tirado de pauta, uma vez que o excelentíssimo vereador Louro já, não é? Já fez um requerimento igual.
O requerimento número 23 e 24 é um pedido de providências, são dois pedidos de providências da vereadora Beth. Está em discussão. Está em votação. Os vereadores aprovam, permaneçam como estão. Eu vou aproveitar o ensejo aqui do requerimento e eu vou convidar o doutor Ricardo e o prefeito para a gente fazer a entrega da moção de aplausos aos conselheiros.
Maria Helena Martins. Um representante, então.
Janaína Guedes.
Gilmara Valeriano.
Joana Dark Moisés.
Elaine Rosa.
Maria José Albuquerque.
Eu só tenho que agradecer a presença de vocês e, ao mesmo tempo, parabenizá-los pelo belíssimo dia de amanhã. E vou dar um pouquinho a palha para o doutor Ricardo e para o prefeito.
Senhor presidente desta casa, boa noite a todos os vereadores. É um prazer enorme estar aqui nesta sessão de hoje e agradeço o convite que me foi feito. Senhores e senhoras, homenageadas, o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e independente dos demais poderes legislativo e executivo. Sua missão é zelar pela integridade física e psicológica dos jovens, recorrendo apenas, em última instância, ao Poder Judiciário. É imperioso salientar que o Conselho Tutelar é um instrumento da sociedade para que se faça valer as leis próprias de defesa da infância e da juventude, mais precisamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças e adolescentes contam com o apoio dos conselheiros tutelares e muitas das vezes, este é a sua última tábua de salvação. Os conselheiros tutelares são formados por aquelas pessoas que tão brilhantemente passaram pelas etapas previamente estabelecidas no edital e após, com o apoio de toda a sociedade, agindo todos juntos, fortalecem os laços que protegem a criança e o adolescente. Os conselheiros tutelares, como os hoje aqui homenageados, se destacam na sociedade por se valer da ética, da honestidade, do decoro e do respeito, como princípio de sua vida pessoal e profissional, libertando-se de qualquer preconceito de cor, raça, credo, amizade ou partidarismo. O trabalho desenvolvido pelas pessoas hoje homenageadas é aquele mais recompensador, vez que protege o futuro de uma geração, faz com que as boas virtudes sejam regadas e cresçam no seio da sociedade. É capaz de transformar um bairro, uma cidade, um país. Porque o futuro da humanidade se encontra nas crianças e adolescentes. E é a missão do Conselho Tutelar fazer com que o futuro seja mais suave que o presente e mais acolhedor que o passado. Fazer com que as crianças e adolescentes do hoje sejam os homens e as mulheres do amanhã. Abro aqui só uma aspas que eu uso sempre que eu faço alguma palestra sobre o Estatuto da Criança e Adolescente nos colégios, nas escolas em geral. Eu sempre digo que Hoje nós devemos tratar bem nossas crianças e nossos adolescentes, porque eles vão cuidar da nossa velhice amanhã. Sem traumas, sem preconceitos, sem amargura, sem revoltas, cheios de saúde, de esperança, de vontade de crescer e de transformar o mundo em lugar bem melhor de se viver, em qual se impere a justiça e reine a paz. Desta forma, buscando os conselheiros tutelares, amenizar a dor e o sofrimento daquelas crianças e adolescentes que estão às margens da sociedade, contribuem para extirpar qualquer tipo de discriminação e a inserção desses indivíduos no seio da coletividade, buscando uma sociedade justa, igual e fraterna. A empreitada, travada por esses conselheiros e por todos os outros, é gloriosa e demanda esforço e dedicação, e, portanto, nada mais recompensador que a homenagem hoje feita, que é uma forma de reconhecimento do trabalho desenvolvido, da abnegação dessas pessoas, de sua própria vida particular em função do coletivo, buscando a proteção da criança e do adolescente, permitindo esperanças de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Desta forma, parabenizo os conselheiros tutelares hoje homenageados, parabenizo também pelo seu dia, amanhã, dia 18, diante do trabalho desenvolvido para o bem-estar das crianças e adolescentes da comunidade biquense, bem como a iniciativa desta casa, desta homenagem, que se reveste em enobrecedor espírito de gratidão e reconhecimento. Muito obrigado.
Prefeito, por favor.
Boa noite, senhor presidente, vereador Railton Moreira Mendes, qual cumprimentando, eu saúdo os demais vereadores aqui presentes, cumprimento ainda o doutor Ricardo, meritíssimo juiz de direito da comarca de Bicas, sempre presente nas causas sociais. É difícil, eu sempre ressalto, é difícil a gente verificar um magistrado após um dia de trabalho, está sempre presente nas causas sociais. Fica aqui, doutor Ricardo, meu cumprimento, pela forma com que o senhor, permita assim chamá-lo, vem conduzindo os trabalhos frente ao Poder Judiciário do nosso município. Quero cumprimentar também os conselheiros, as conselheiras tutelares aqui, os demais presentes, e de uma forma muito especial eu quero cumprimentar e saudar o João Luiz de Souza, que na minha concepção, para mim, é um eterno conselheiro tutelar, pelos não só relevantes serviços prestados por ele, quando ele teve a oportunidade, de estar à frente do Conselho Tutelar em Bicas, mas pelo seu dinamismo, pela sua determinação, pelo seu comprometimento com a causa da criança e do adolescente, e, acima de tudo, o apoio que ele vem sempre dando às conselheiras tutelares do nosso município. Fica aqui, João, os meus parabéns também para você pelo dia de amanhã. Finalizando as nossas rápidas palavras, até porque penso eu que o doutor Ricardo foi muito feliz nas suas colocações, quero estender os cumprimentos ao vereador Railton, parece que foi o proponente da moção de aplausos. Fica aqui, Railton, também os meus cumprimentos por esta bela lembrança e justa lembrança aos conselheiros, né? Que Deus ilumine vocês nessa caminhada, como diz o doutor Ricardo, uma caminhada árdua, difícil, mas, acima de tudo, importante para a nossa sociedade. Meus parabéns a vocês pelo dia de amanhã e felicidades. Muito obrigado.
Agora, prosseguir nossa reunião normal, tá bom? Está em primeira discussão o substitutivo número 001-2014 ao projeto de lei do Executivo número 18-2014, que altera a lei do município número 121-9907, que dispõe sobre a composição do Conselho Municipal de Conservação de Despesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente, o CODEMA. Está em primeira votação. Em primeira discussão.
Só vou, senhor presidente, se me permite, já que está em primeira discussão, como eu apresentei um voto em separado na comissão, discordando da composição do conselho, não vou votar contra o projeto, porque eu, até certo ponto eu concordo com ele. Não concordo com a questão da composição. Então, nessa primeira votação, eu vou me abster de votar e vou apresentar uma emenda ainda essa semana, corrigindo o que eu julgo que não está correto na minha, no meu ponto de vista.
Ainda em primeira discussão? Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Substituto número 001-2014, ao projeto de lei do Executivo 18-2014, aprovado em primeira votação. Com abstenção de um vereador Louro. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 46-2014, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$20 mil e dá outras providências. É a aquisição do terreno. Aquisição do terreno.
Aquisição do terreno, calçamento não. Tá errado aí no seu... Não. Os dois dizem respeito à aquisição do terreno. Os dois projetos. Não tem nada relativo ao calçamento, não. Não, um é autorizando a compra e o outro é suplementando para comprar. São os dois dizem respeito à aquisição do terreno.
Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam em comissão. Projeto de lei do Executivo número 46-2014, aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o projeto de lei do Executivo número 48-2014, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. Aquisição de imóvel no bairro São Pedro. Né? Está em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei executivo número 48-2014, aprovado em primeira votação.
Senhor presidente, posso apresentar uma questão de ordem antes de encerrar a reunião?
Sim, não vou encerrar agora. Pode.
Tá, porque a pauta encerrou.
Não, tá bom. Eu tenho algumas anotações aqui ainda.
Não, é porque eu solicitei hoje mais cedo para ver se a presidência colocava em votação já, em primeira votação, o orçamento. Né, porque hoje a gente apresentou as emendas, 39, 40 e 41, os pareceres dos projetos de lei, desculpa. Os pareceres dos projetos de lei, 39, 40 e 41, que é do orçamento, das subvenções e da alteração no plano plurianual.
Sim.
E hoje, se a gente passar ele por primeira discussão e votação, a gente tem a semana que vem, dia 24, e até o dia 1º, para ainda fazer segunda e terceira votações e discutir todas as emendas que poderão ser apresentadas. Se a gente não passar a primeira votação hoje, deixar passar a primeira só na segunda que vem, nós vamos ficar com o espaço de uma semana para passar pelas três sessões de votação, mais as discussões das emendas, porque a emenda só pode ser apresentada, período de apresentação, depois da primeira votação. Na semana que vem já é dia 24. Na outra semana já é dia 1º.
Mas os vereadores marcaram a reunião com o prefeito e com a contabilidade amanhã às 5 horas da tarde.
Independente disso, depois
não podemos votar em votação.
Não tem problema nenhum, senhor presidente.
Segundo o jurídico, não podia fazer isso.
Não tem problema nenhum.
O jurídico disse que não podia botar em primeira votação.
O jurídico do senhor está equivocado.
Tá bom.
Porque ele vai passar para a primeira votação e depois pode ser emendado livremente, não tem. Sem problema algum. Não tem impedimento nenhum. Eu só pedi para fazer essa antecipação por isso. Porque. Depois a gente vai ficar no espaço de uma semana para fazer as outras duas sessões de votação, mais discussão de emenda, eu acho que vai ficar muito apertado. Então, se passa hoje para a primeira votação,
eu prefiro deixar para depois da reunião amanhã, se for preciso, marca uma reunião extra.
Marcar uma.
Nós já temos reunião extra na segunda-feira.
Ou faz uma primeira dispensa hoje.
Eu quero ouvir primeiro o prefeito e a contabilidade.
Pela ordem.
Essa é a minha opinião. Se vocês quiserem me acompanhar, não é a minha, não. Da Beth, do Rafael, de quatro pessoas e de quatro vereadores, não é só a minha opinião.
Se for o caso, senhor presidente, se todo mundo concordar com as emendas amanhã, marca um extraordinário amanhã depois da reunião.
Tá bom, pode ser.
Não vejo impedimento.
Tá certo. Depois da reunião a gente marca extraordinário.
Se os vereadores estiverem todos aqui, já pode ser marcado amanhã.
Eu quero dar outro aviso para aqui. Eu quero avisar aos meus colegas, que amanhã, amanhã não, quarta-feira, às 8 horas da manhã e 30 minutos, tem a licitação da festa. E a licitação da perícia técnica da creche, dia 26 de 11 de 2014, às 8h30 da manhã também. Tá? Eu quero deixar esse aviso para vocês.
Senhor presidente, só uma pergunta.
26. 26.
Senhor presidente,
não, 26.
A modalidade vai ser pregão?
Pregão. A modalidade vai ser pregão. Secretário, por favor, verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser liberado, está encerrado a reunião de hoje. Uma boa noite para vocês e eu quero convidar os conselheiros. Um pequenozinho coquetel, Alisa.
Comprou Coca-Cola?
Tem duas ali. Tem duas ali.
Ah, já colocou lá?
Não, tem Coca-Cola, tem duas. Pô. Vai botar duas lá. Põe duas lá, ué.
Senhor presidente, a gente está querendo trocar de advogado aí.
Vai, vai. Juridicamente não pode. Ele que disse para mim,
ele que disse para mim, Moisés, ele que disse que eu não vou querer se apresentar. Mas aí não vai ter prazo para mim.